Por telefone, eu estou com o delegado-geral da Polícia Civil, o delegado Lucy Keiko, que conversa conosco agora aqui no Acorda Piauí ao vivo. Delegado Lucy Keiko, bom dia, obrigado por atender o Acorda Piauí. O Teresinense está acompanhando um pouco espantado essas informações. Estamos falando de casos isolados de violência, delegado, bom dia.
Bom dia, Joelson, bom dia a todos os ouvintes. Realmente ocorreram alguns casos, né, que nos chamaram a atenção. Algumas semanas ocorreram também casos de duas pessoas que foram encontradas decapitadas, certo? Essas investigações estão a cargo do DHPP e, por questão de lógica, né, de preservação das investigações, eu não vou poder ter maiores comentários acerca do andamento das investigações. Só posso dizer que elas estão sendo priorizadas, né, nesse departamento de investigação de homicídios, certo?
Certo.
Prematuro dizer se há conexão entre elas, mas acredito que a gente deve estar próximo de chegar à autoria desses crimes aí nas respectivas prisões.
Tá, delegado Lucy Keiko, o senhor então, eu sei que o senhor tem pouco a falar a respeito do assunto para evitar que haja prejuízo às investigações. Mas é possível dizer, pelo menos, se nós estamos falando de um mesmo autor para todos eles, ou já é possível dizer que há autorias distintas?
Olha, é prematuro dizer que é o mesmo autor, certo? Acredito que, inclusive, não se trata de uma única pessoa, né? Para cometer um crime como esse que eu falei, das duas pessoas que foram decapitadas, certo? É razoável que existam, no mínimo, duas pessoas envolvidas, né? Para conseguir matar duas pessoas, uhum, e decapitá-las daquela forma, certo?
Uhum.
São ações típicas de organizações criminosas, por isso que eu falo que não é algo de autoria de uma mesma pessoa, mas sim de organizações criminosas. E já isso desde o início nos preocupou, e nós mantivemos contato com o delegado Barreto, que é o coordenador do DHPP, juntamente com a diretoria de inteligência da SSP. E, como digo, essa questão está sendo bem investigada e acredito que não vai demorar para estarmos apresentando aí um resultado.
O senhor falou que organizações criminosas podem estar envolvidas com isso. Teresina, o Piauí, é uma cidade que está livre de grandes organizações, delegado-geral?
Olha, o que é que acontece, Wilson? Às vezes as pessoas, no próprio meio policial, às vezes a pessoa tem receio. Nós mesmos, às vezes, ficamos na dúvida de falar em o termo facção, né? Que é um termo que assusta, às vezes, e não é bom que às vezes, nós mesmos estamos fortalecendo alguns indivíduos que pedem e se batizam com determinado nome, né? Então, nós temos que ter muito cuidado de a polícia e a mídia não fortalecer esses grupos criminosos, certo?
Certo.
Então, é algo que nós debatemos muito. Mas o que é que acontece? Nós sabemos que chega um indivíduo preso do Maranhão, que participa de uma facção, por exemplo, Bonde dos 40, ele chega e vai recrutando pessoas aqui no presídio, né? Um integrante do Bonde dos 40 do Maranhão é preso aqui em Teresina, vai para a casa de custódia e ali ele recruta mais algumas pessoas, né? Da mesma forma como o PCC. Então, se você me perguntar se tem alguma organização criminosa originada no Piauí, nós não temos, mas nós temos faccionados de fora que chegam ao sistema prisional e aqui arregimentam outras pessoas, né?
Certo.
Outros presos. E acabam, às vezes, ocorrendo crimes relacionados a essas organizações criminosas.
Muito bem, estamos conversando com o delegado Lucy Keiko, delegado-geral da Polícia Civil. Delegado, vamos aproveitar e falar a respeito de como é que a Polícia Civil está trabalhando em tempo de pandemia. Existem serviços, por exemplo, como o boletim de ocorrência que é feito de forma virtual, sem a necessidade da pessoa ir à delegacia. Esse tipo de serviço à distância foi reforçado nesse período de pandemia?
Sim, inclusive, Joelson, antes da pandemia nós só registrávamos, né, de forma virtual, apenas boletins de ocorrência de natureza não criminal. Extrato de documento, dano veicular culposo, né? A partir da pandemia, nós tivemos que nos readequar, certo? E passamos a registrar quase tudo, né? Nós excetuamos apenas alguns crimes que entendemos que há uma importância de a vítima comparecer presencialmente.
Por exemplo?
Homicídio, crimes contra criança e adolescente, certo? Porque a criança e adolescente, ele, às vezes, é necessário que haja um atendimento psicossocial para ele, não é?
Certo.
Então, nós entendemos que alguns casos deveriam ser feitos presencialmente. Mas, para você entender, até a violência doméstica, que nós tínhamos o receio de fazer virtualmente, nós conseguimos fazer. Então, hoje, a mulher vítima de violência doméstica, ela pode fazer o registro de ocorrência e lá na delegacia eletrônica tem uma aba em que ela pode requerer a medida protetiva de urgência, né? Então, ela diz que quer a medida protetiva, vai para o e-mail do delegado ou da delegada e ela vai requerer essa medida protetiva. Então, inicialmente, nosso medo era justamente isso, de não ter aquele contato com a vítima e não saber realmente a intenção dela ao registrar a ocorrência. Então, hoje nós temos essa possibilidade de fazer o registro já com a opção de requerer medida protetiva de urgência.
Certo, é interessante isso. Nós estamos conversando com o Lúcio Keiko, delegado-geral da Polícia Civil. É interessante o senhor falar a respeito dessa necessidade de contato visual, né, com as vítimas, que inclusive motivou aí recentemente a Defensoria Pública a pedir a suspensão das audiências virtuais de custódia em função dessa necessidade de ter um contato pessoal com as pessoas. Falando sobre as audiências de custódia, de que maneira isso está interferindo no dia a dia da Polícia Civil, delegado-geral? Essa discussão tem sido longa, tem envolvido muito a Polícia Militar, que alega prender muito para ver os bandidos serem soltos. Como é que o senhor tem visto essas audiências de custódia, na medida em que as provas que são criadas pela Polícia Civil são determinantes para a manutenção ou não desses presos atrás das grades?
Olha, primeiro, assim, não está ocorrendo a audiência de custódia nos moldes em que ocorria, né? O que é que está acontecendo? Vou dar um exemplo aqui de Teresina. A pessoa é autuada em flagrante, vamos dizer, hoje, certo? Vai ser autuada em flagrante hoje. O auto de prisão em flagrante vai ao Poder Judiciário, no prazo máximo de 24 horas. E aquela pessoa fica presa, ela não vai mais junto com a autoprisão em flagrante, ela fica na central. O juiz analisa apenas o auto de prisão, certo? E determina se aquela pessoa deve ficar presa ou deve ser posta em liberdade com alguma medida cautelar ou sem medida cautelar. Então, o que acontece? Apenas os autos, o auto de prisão está indo. Então, não está tendo a audiência de custódia com a presença do preso, certo? Talvez seja esse o questionamento da
Isso.
assessoria. Então, para a Polícia Civil, não está mudando muita coisa, certo? É lógico que se debate muito a questão de soltura de presos em razão da pandemia, né? É algo muito difícil de entrar nesse método, uma vez que você pegou todo mundo de surpresa, né? Eu estava olhando aqui. Já hoje eu vi aqui uma matéria aqui nacional em que no Brasil houve um aumento de 7% nos crimes violentos intencionais, nas mortes, né? E realmente aqui no Piauí nós estamos sentindo isso. Comparado a 2019, nós estamos com um pequeno acréscimo, certo?
Sei.
Principalmente no interior.
Vamos só ajudar aqui o ouvinte a entender. Os crimes violentos intencionais envolvem que tipo de crimes, delegado?
Homicídio, latrocínio.
Certo.
Mas hoje, Joel, nós contabilizamos também aqui no Piauí até aquelas mortes que não são crimes. Por exemplo, uma morte decorrência da intervenção policial, né?
Certo.
O policial reage a um assalto, um exemplo. Houve uma morte, mas em tese não houve um crime. Mesmo assim, essa morte é contabilizada. Então, são as mortes violentas intencionais, né?
Certo, então compreendi. Eu estou conversando aqui com o delegado-geral da Polícia Civil, Lúcio Keiko. Delegado, para a gente ir finalizando, o que é que está previsto, por exemplo, de reformulação nas delegacias de polícia? Havia um estudo, uma possibilidade de que as delegacias fossem diminuídas em quantidade, em favor de um trabalho um pouco mais especializado, focado nas forças das delegacias especializadas. Esse projeto segue em andamento? Quais são os próximos passos que a Polícia Civil deve dar nesses investimentos e reformulações?
Olha, nós temos aí um projeto que estamos tentando encaminhar para a Assembleia Legislativa, que ele é determinante para que a gente possa estabelecer que as delegacias de polícia, algumas, no mínimo a metade dos distritos de Teresina, funcione em regime de expediente, no horário eficiente. Nós ainda não fizemos isso hoje porque nós temos a dificuldade de deixar a delegacia à noite sem uma pessoa, né? Para ficar pelo menos vigiando o prédio. Então, assim, nós temos aí um projeto de lei, já deve estar indo para a Assembleia, que ele autoriza o retorno do policial aposentado à atividade, certo? Então, ele vai receber um valor bem menor, mais ou menos um terço da remuneração, e ele vai fazer basicamente atividades administrativas, inclusive essa de ficar no prédio, né? Apenas para manter a vigilância. Porque não tem sentido, por exemplo, agora nós temos aí policiais de formação, devemos retornar o curso de formação agora. Você imagina eu lotar um agente novo, recém saído, né, da academia de polícia, recém concurso terminado, concurso bem feito, apto a qualquer investigação, e eu colocar ele numa delegacia num distrito, num regime de plantão para fazer boletim de ocorrência. É a mesma coisa de acabar com o policial. Então, esses policiais novos, eles devem ser voltados exclusivamente para a investigação, certo? E a investigação na Polícia Civil, ela se desenvolve, na sua maioria, nesse horário eficiente, que a gente fala que é mais ou menos 7 às 19 horas. Ninguém está batendo na porta de cidadão 3 horas da madrugada para pedir informações, certo? Então, o que deve funcionar 24 horas é aquele que realmente tem a necessidade.
Delegado Glenda, tudo bem?
Tudo bem.
Eu queria saber, o senhor acabou de falar, né, que esse aumento da violência também foi constatado aqui no Piauí, principalmente por casos no interior do estado. Esses policiais que chegam também vão recrudescer a força policial também no interior, delegado?
E Glenda, na verdade, vou dizer, exclusivamente para o interior, certo? Todos os policiais que estão na academia, delegados, nós já aprovamos uma resolução no Conselho Superior de Polícia e, nesse mesmo ato, nós determinamos que todos os policiais sejam lotados no interior. Então, nós temos aí cerca de 50 delegados, 250 agentes e cerca de 50 peritos, pouco mais de 50 peritos. Com exceção dos peritos, que nós precisaremos aqui para o Instituto de DNA, delegados, agentes, todos serão lotados exclusivamente no interior do estado.
Delegado Luciqueico, bom dia. Elivaldo aqui, acompanhando aqui as suas declarações. Esse reforço, delegado, qual a expectativa já de ingresso desse pessoal, desse contingente, para reforçar esse aparato da segurança pública no momento importante? Atravessamos aí essa dificuldade de recursos, o governo alega exatamente essa complicação em relação à lei de responsabilidade fiscal, mas há programação para a incorporação desse pessoal ainda esse ano?
Levaldo, a minha expectativa é essa. O curso de formação ele já havia iniciado, salvo engano foi janeiro, foi fevereiro. Em meados de março ele foi interrompido, né, por causa da pandemia. E agora, no mês de junho, nós começamos a fazer uma programação de retorno do curso de formação, certo? E nós estamos programados para retornar agora em setembro. Só falta aproximadamente um mês e meio de curso. Então, após a conclusão desse curso, que deve ocorrer em outubro, esses alunos estarão aptos à nomeação. E certamente nós vamos fazer todas as forças junto ao governo do estado para que haja a nomeação efetiva, porque ela é extremamente importante nesse momento. Uma vez que, nesse período de pandemia, nós tivemos muitas dificuldades. Muitos policiais idosos, muitos policiais do grupo de risco por outras doenças, e nós tivemos que nos esforçar bastante para conseguir manter, certo, o nosso serviço essencial.
Gostaríamos de agradecer a participação do delegado-geral da Polícia Civil, Luciqueico, que comenta sobre essa questão do aumento da violência, dos crimes violentos no Piauí. Muito obrigada pela sua participação e entrevista, delegado.
Disponho.
Tenha um bom dia.